Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente fazer uma análise diferenciada, principalmente para o nosso público que mora no Paraguai. O internauta do Notícias Agrícolas que está no Paraguai está vendo essa situação negativa da soja lá em Chicago e como a questão da comercialização no Paraguai é diferente da do Brasil, onde o câmbio não tem tanta influência assim, a situação é bastante preocupante para o produtor nesse momento. Quem nos ajuda a entender um pouquinho da comercialização e do atual momento que vem passando aí o produtor paraguaio é a Esther Storck. Ela é sócia-diretora da Dasagro, corretora e consultora em agronegócios. Seja bem-vinda, viu, Esther? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A Esther está falando com a gente direto lá de Hernandarias. É isso, Esther?
É, de Hernandarias.
Hernandarias. Muito bem, vamos lá, Esther, nos ajude a entender. Produtor que participa com a gente, produtor paraguaio que participa com a gente aqui no Notícias Agrícolas, está muito preocupado com essa pressão negativa consecutiva, sucessiva lá em Chicago. Faz sentido essa preocupação? Como é que estão os negócios nesse momento? E, enfim, para o produtor paraguaio, o que que significa essa queda em Chicago?
Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos dizer assim, o produtor paraguaio, ele, na verdade, a preocupação de Chicago estar perdendo valor é importante para o produtor paraguaio, que ele vende, né, a maior parte da produção dele em custo, né? Então, se ele fechou um custo, esse custo, na verdade, é uma basis, né, transformada em dólares por tonelada. Para o local aonde ele entrega a produção dele, num silo no interior, né? A soja que ele colhe, leva e entrega. Produtor paraguaio, a diferença de outros países, ele comercializa o maior percentual da soja dele, mais de 90%, eu diria, em custo, né? Esse custo, ele é diretamente relacionado com Chicago, então ele já fecha esse custo antecipadamente. Se você me perguntar como que é fechado, normalmente ele fecha de 20 a 20 por, 25% antes, né, no momento de comprar os insumos agrícolas para financiar o plantio dele, né? Ele já fecha uma parte, depois justamente para financiar o plantio, né? Isso acontece lá em setembro, quando é o plantio, setembro, outubro. E depois na safra vamos dizer, um momento, na hora que ele sabe o que que ele vai ter de produção, ele vai ter uma outra fatia que é um pouco maior. A gente acredita que ela é praticamente aí um 35, 40%. Da soja paraguaia comercializada ali na safra, né? E depois fica um saldinho para pós-safra, né? Que ela é comercializada até a metade do ano no máximo, né?
Vamos traduzir isso em
Esse
números, Esther, para ficar
é
mais
isso aí.
fácil?
Beleza, então ele vai fechando esses custos. Então, se a gente olhar, ano passado, quando ele plantou, ele fechou um custo de referencial, né? Vamos dizer assim, a gente pode tomar um custo de Asunción, que é um mercado bastante líquido, né? Um FAS Asunción em torno de menos 15, menos 10 dólares por tonelada de Chicago. Então, seria transformar Chicago, né, o valor de Chicago de maio, a dólares por tonelada e tirar esse custo. Quanto dali até o produtor de Assunção, vamos dizer que é o mercado mais líquido para a soja paraguaia, Assunção nos portos, as indústrias, né, devido a isso, é um ponto mais líquido, o mercado mais líquido para o produtor paraguaio, mas ele entrega nos silos, ele entrega isso é uma soja já processada seca, né? Então, se você tirar esses custos, vai mais ou menos 25, 30 dólares. Até o produtor, né? Então teria que tirar desses 30, desses 15 menos 30 dólares, ok? Então estaríamos falando em 45, ok? 45 dólares no interior. Esse seria um custo, vamos dizer, que o produtor é uma média, né? Que o paraguaio deveria fazer disso para melhor, né? A nível de Chicago.
45, esses
Dólares.
45 dólares descontado então do valor
De
de
Chicago.
Chicago da soja por tonelada, é isso?
Exatamente, você pega a soja de Chicago, transforma isso em dólares, né, os cents per bushel em dólares e tira esse 45. Esse 45 é um número aqui que eu tô usando como foi fechado uma proporção inicialmente nesses valores, né? E a grande proporção foi fechada, o produtor já fechou Ele sempre fecha o custo, lembra que o custo é só uma parte, o Chicago é outra parte. O Chicago, o produtor, ele tenta trabalhar ele com números o mais alto possível, ele está esperando uma alta de Chicago. Se você trava o teu custo, você quer que o Chicago suba, né? Porque se eu tiver um Chicago valendo, hoje, por exemplo, 200, a gente fez um número hoje de que o produtor perdeu 27 pontos hoje, Chicago, né? Então, isso para o produtor é diretamente no bolso dele, né? É uma perca que ele tem, uma perda, né, no bolso dele, porque ele já travou o custo. Hoje tem comercializado cerca de 55% da soja paraguaia. Então, esse 55% da soja paraguaia que está comercializado, se o produtor não fechou Chicago, se ele não bateu Chicago ainda, porque ele tem até final de abril para fazer isso daí, né, para o maio, ele vai perder dinheiro com uma queda de Chicago.
Então, o custo já está fixo, fechado, e quanto mais ele perde em Chicago, menor é o que vai para o bolso dele.
Exatamente. Para quem tem essa situação de não ter fechado Chicago, não ter feito nenhuma, usado nenhuma ferramenta, né, de futuros que trabalhe justamente o proporcional disso daí, é uma perda no bolso diretamente no custo do produtor.
Vamos traduzir para números de hoje. Se hoje ele tivesse que negociar essa soja dele, o que que o produtor paraguaio estaria recebendo pela soja dele hoje?
Olha, hoje, vamos dizer, o mercado hoje, ele não tem uma liquidez, hoje não tem muita liquidez no mercado, então tem algumas empresas que estão comprando, outras não saíram com preço devido a essa situação aí mundial caótica e fechamento de fronteira e tudo mais, ainda não se sabe, né? Não se tem um panorama muito claro, mas se a gente traduzisse o último número que a gente tinha aí, estaria hoje em torno de, o produtor hoje estaria menos de 270 dólares por tonelada, estaria em 260, 255 hoje ele teria pela soja dele entregada num silo no interior.
260, 270 dólares
é
por tonelada. Esse valor remunera o produtor hoje?
Não, ele não remunera se ele na verdade, ele se a gente olhar pela produção, pela produtividade que o produtor teve, ele está, na verdade, recuperando uma parte, a produtividade adicional de, vamos dizer, de 1.500. O produtor paraguaio colheu bem esse ano, tá? É a safra dele que terminou de colher praticamente nesses dias agora. Ela remunera, vamos dizer, uma parte do custo, mas ele está perdendo em dólares por tonelada, ele colheu mais, ok? Mas está perdendo se ele não fechou o Chicago. Se ele não fechou o custo e Chicago na alta, acima de 900, que foi, vamos dizer, o patamar mais interessante para um produtor fechar com um custo de menos 15, Assunción, que seria os menos 45, né, no interior que a gente estava falando agora, né, no silo, com o Chicago acima de 900, fazia sentido ele fechar, sim, ele estaria com uma, ele, quem fez isso, o produtor que fechou isso, ele vai sair com uma boa rentabilidade, né, da lavoura esse ano. Ele vem, vamos dizer, sem olhar a questão financeira, como que tá as contas do produtor, né? Essa questão é outra, mas ele produziu esse ano de 1.500, em média, 1.500 toneladas, 1.500 quilos a mais, né, por hectare.
Então, ou seja, se ele teve boa produtividade, na média aí, 3.500 a 4 mil quilos por hectare.
Isso.
Se ele conseguiu fechar quando o Chicago estava acima dos 9 dólares e teve esse custo médio aí para a Assunção, que foi a nossa conta de 45, ele ainda está conseguindo um resultado positivo.
Sim, ainda está.
Abaixo disso, por exemplo, hoje o mercado fechou a 8,21 lá em Chicago. Sim. Mesmo com a produtividade elevada, ele não tem um resultado tão positivo assim, então.
Não, hoje ele já fica, vamos dizer assim, já, não diria no vermelho, mas hoje ele vai estar empatando com os custos dele, né?
É, né?
Sim.
E quanto mais Chicago cai, mais o produtor paraguaio perde.
Sim, se ele não, vamos dizer assim, quem fechou, né, um custo, ele vai, independentemente se ele fechou o custo ou não, né, mas vamos dizer, muitos estão com o custo fechado e não necessariamente fechado Chicago, esse perdeu, porque ele tinha um custo bom com o Chicago alto, ele fechou pensando numa elevação de Chicago, né?
Chicago subiria, né?
Exato, essa foi a aposta. Então, quem não fez quem não trabalhou uma ferramenta alavancar esse gap, né, de mercado, então ele está na perda. E o produtor, normalmente, ele tenta olhar Chicago, né? O foco dele é Chicago. Chicago, acima de 910, 915, seria, vamos dizer, um número que ainda fecharia a conta para ele, né?
Que seria, se a gente traduzisse isso em tonelada, seria acima dos $300 por tonelada, mais ou menos.
Isso. O produtor paraguaio tem hoje, vamos dizer assim, para ele sair satisfeito e com, vamos dizer assim, com todos os problemas que tem no agro, né, em si. A gente também teve uma mudança tributária no Paraguai, então esses ajustes fiscais, tributários e todas as contas, também com a origem dos produtos, né, que a gente sabe que muito da origem dos produtos são asiáticos e como isso vai ficar, né, essa produção para o ano que vem, tudo isso joga uma margem, né? Então, reduzindo assim para um preço interessante para o produtor paraguaio, onde ele não perde dinheiro, seriam $300 por tonelada entregue no silo, né? Colheu e entregou no silo.
E hoje a gente está falando, com esse valor que fechou hoje Chicago, na casa
menos
de 260.
Exatamente.
A diferença é muito grande, né?
Sim.
Por isso que você falou que o mercado está parado aí, Esther?
Na verdade, sim. Hoje o produtor, ele travou, né? Ele vendeu, vamos dizer que ele vendeu um pouco mais da metade da produção, né? Em custo, né? O resto pode estar comprometido, entregado em algum silo, mas ainda não tem fechado esse custo. Então, vamos dizer assim, esse mercado hoje ele tá travado, ele está, na verdade, vendendo somente a logística, a necessidade de tirar esses estoques, de mexer com isso, né? E a grande parcela da produção agora já passou, tá? Então, praticamente a gente já, aquele aperto, aquele pico de colheita, né? Ele já passou, ele foi ali em fevereiro, na última semana, nas duas últimas semanas foram mais fortes, né? Onde a gente colheu praticamente no Paraguai 18% em cada semana, né, do que foi a produção total. Agora já está preocupado com a safrinha, né, que está meio plantada, diminuída em área também. O produtor está plantando mais milho, né, plantou mais milho. Na verdade, agora, com falta de chuva, vamos ver como é que termina isso daí, né? Já está fora de janela, inclusive.
Pois é. É outra preocupação, mais uma preocupação para o produtor. Mas, olhando para o mercado da soja, quem compra essa soja paraguaia?
Olha, 70% da soja, vamos dizer, o Paraguai tem uma produção, vamos dizer, vamos falar acima de 10 milhões de toneladas. Esse ano a da Sagro está trabalhando com um número de 10 milhões e meio, né, de produção. Disso daí, praticamente 3 milhões e 800 ficam para a moagem interna, né? E o saldo desse volume, né, ele é exportado. Então, a grande parcela ainda é exportada, né? Dessa soja que é exportada, praticamente entre 65% e 70% dessa soja exportada, ela termina na Argentina. Ela termina na moagem na Argentina, no processamento das indústrias dentro da Argentina.
Mas nesse ano tem a questão das retenções, que desde o final do ano passado já aumentou duas vezes aí, né, Esther? Isso traz alguma vantagem para a negociação aí com o Paraguai?
Uma leve vantagem, né? Porque o produtor argentino, na verdade, ele já comercializou bastante antecipadamente da safra dele, né? Justamente prevendo essa mudança de governo lá no final do ano passado, né? Então, comercializou bastante da soja, mas na época de safra, né? Que é o maior percentual de comercialização. Então, o produtor argentino vai tentar reter, né, com esse incremento dos impostos nas exportações, ele vai reter mais a venda, né, vai segurar mais para vender. E essa segurada, essa freada do produtor argentino vai dar um espaço, na verdade, ela já está dando um espaço à comercialização agora, nesses dois desses dois últimos meses, vamos dizer aí, do Paraguai, foi muito incentivada pela retenção na Argentina, né? Então, esse percentual, ele é traduzido assim, porque o Paraguai, na verdade, ele vai ter, ele vende em dólares, né? Ele compra insumos, 90% dos insumos do Paraguai, do produtor paraguaio em dólares, e ele vende a soja, ele comercializa em dólares. Então, quanto mais... ele não tem uma mudança, ele tem um pouco vamos dizer, o mínimo percentual que é em Guarani, né, que são as contas que ele tem que pagar internamente, mas o resto todo é dólar. Então, o dólar em si não muda nada, mas sim uma não comercialização da Argentina, ele mexe bastante com o Paraguai. O Paraguai vai exportar mais para a Argentina, porque a Argentina, as indústrias têm que capturar essa soja que não consegue comprar no mercado interno. Para não elevar no mercado interno, acaba comprando
no
Paraguai.
Vai buscar no Paraguai, isso, né?
Exato. E o Paraguai tem soja para exportar, né? Então, a diferença do ano passado que não tínhamos, né?
Esse percentual de 70% que é tradicional pode aumentar na sua expectativa?
Olha, eu acredito que sim, mas assim, exponencialmente não tanto, né? Eu acredito que vai depender muito da demanda mundial.
Um leve incremento,
né? Exato, um leve incremento, porque o Paraguai, ele vai para outros mercados também, né? Já tem comercializado, de repente, para outros destinos. Você sabe que o Paraguai vai para a Rússia também, Europa, parte da Ásia, compra bastante soja paraguaia, né? Então, não China, né? Porque China não é, não, o Paraguai não vai para a China, mas outros países da asiáticos, sim. Então essa soja, na verdade, hoje essa demanda, ela está um pouco ressentida, né? Então eu acredito que uma parte dessa demanda, vamos dizer assim, dos 30%, né, que seria mundialmente vendido, poderia ser, uma parte disso vai voltar para a Argentina. Então, se a gente diz 70%, eu acho que poderia aumentar até um 10%.
Ah, é?
Acredito que sim.
É. O que seria interessante, mas precisa Chicago melhorar, né, Esther?
Com certeza, isso daí sim, todos aí com fé em Chicago, né? Vamos ver o que acontece, essas travadas aí agora, esse fechamento de fronteira, acredito que nos próximos dias a gente vai ter que estar trabalhando muito em cima disso, né? Ver o que as alternativas que o produtor vai ter, né?
Pois é. Muito bem, situação um pouco complicada, produtor paraguaio, mas que vê na possibilidade de crescimento da demanda argentina um espaço aí para negociar mais e, quem sabe, até melhor. Dá para a Argentina paga melhor ou é preço de mercado mesmo, Esther?
Olha, a preço de mercado, ela não vai conseguir comprar a soja paraguaia, não, né?
Não, né?
Então, se tiver um outro comprador, ela vai estar igual, né? A diferença é que, de repente, tem uma facilidade maior que a Argentina, porque não demanda do barco estar lá,
sim,
chegar, espaço,
logística,
então chega
muito
lá.
Mais simples, né?
Exato, tudo isso se transforma em custo, né? Em redução de custo. Isso em qualquer conta, né? Ela tem um valor, sim. A Argentina é super importante para o mercado paraguaio de soja, de exportação de soja. Vamos dizer, se a gente fala que 70% está indo para lá, é por essa diferença, justamente, né?
Muito bem, então, tomara que a Argentina continue demandando e tomara que Chicago reaja também aí para melhorar a situação do produtor paraguaio nesse momento.
Exato, e com chuva, né?
Pois é, tem mais essa ainda, né? São tantos fatores, né, Esther, que o produtor fica até... Enfim, não sabe aonde agarrar melhor aí, mas...
Exatamente.
No final das contas, tá ele lá no campo de novo, plantando de novo e correndo todos os riscos de novo. Produtor rural, sem dúvida nenhuma, seja no Brasil, na Argentina ou no Paraguai, um cara dedicado e não tem medo de investir, não. É isso aí. Precisamos tocar para frente. Esther, obrigado, viu, pela sua participação.
Obrigada a vocês, um grande abraço e contem com a gente aqui. Vamos esperar que chova, que os preços subam, né?
É isso aí. Abraço para você, até a próxima.
Obrigada, até.
Tá aí a Esther Stork, ela é da Dasagro, é uma corretora e consultora de agronegócio lá do Paraguai, explicando para a gente o atual momento paraguaio. Segundo a Esther, a situação... Mesmo com uma safra de produtividade maior, em torno aí de 1.000, 1.500 quilos a mais que no ano passado, ainda assim o produtor não está conseguindo ser bem remunerado, não. Os preços, nesse momento, que estão, obviamente, diretamente relacionados a Chicago, hoje teve uma queda significativa aí, chegam ao produtor na casa dos 260 dólares por tonelada. Segundo a Esther, é muito pouco, o produtor precisa no mínimo de 300 dólares por tonelada, e isso aconteceu lá quando a soja estava na casa dos 9 dólares por bushel. Então, nesse momento, o mercado está meio travado, meio parado, o produtor esperando por preços melhores. A oportunidade vem da Argentina, que esse ano, em função das retenções por lá, tende a comprar mais soja do Paraguai para processar, para o processamento interno. Segundo a Esther, esse aumento pode evoluir dos tradicionais 70% para, quem sabe, até 80% da demanda argentina pela soja paraguaia. E isso acaba remunerando um pouco melhor o produtor em função da logística, da proximidade, enfim, dos custos menores aí do que fazer uma exportação tradicional como para a Rússia, para países da Europa, para alguns países da Ásia, como citou a Esther, que os tradicionais 30% costumam ser negociados lá no Paraguai. Ou seja, uma situação delicada também para o produtor, que requer uma melhora dos preços lá em Chicago nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.